Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. A palavra de Deus diz assim: sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E o ensino sobre batismos, imposição de mãos, sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para que completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, que a tua palavra seja aplicada pelo teu Espírito Santo aos nossos corações. Ó Pai, nós não queremos apenas ler a tua palavra e não queremos apenas falar qualquer coisa a respeito dela. Não, Senhor. Nós queremos que o teu Espírito fale aos nossos corações. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus tem colocado no nosso coração o tema desta necessidade que temos de receber uma nova unção de Deus. Eu creio que Deus não deseja, não é propósito de Deus, que a nossa vida de fé seja tão medíocre quanto tantas vezes ela se demonstra no dia a dia da nossa vida. E as coisas que vão acontecendo às vezes na nossa vida fazem com que coisas tremendas da graça de Deus passem por nós e nós estejamos a perder aquilo que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Será que Deus tem mais para derramar sobre a nossa vida? Você crê que Deus tem mais? Você está conformado com o estilo de vida cristã que você tem vivido? Será que Deus não tem alguma coisa mais do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça para derramar sobre a tua vida? Eu quero dizer para você que Deus é inesgotável. Você crê nisso? Que você pode ir a essa fonte que não tem jeito dela secar. No Nordeste do Brasil existem alguns rios que, quando a gente passa numa determinada época do ano, eles são caudalosos, eles são violentos, eles parecem uma enxurrada que vão arrastando tudo. Mas se a gente passar em determinadas épocas do ano, eles viram estradas. Porque estão tão secos que não tem água nenhuma. A gente anda por eles como se fosse uma estrada. Mas eu quero dizer que o nosso Deus não é assim. que ora tem alguma coisa para derramar, ora não, sobre a nossa vida. Ele é uma fonte inesgotável, a graça dele é infinita, o amor dele é insondável. Você pode descer o prumo que tem mais coisas do amor dele. Então, por que às vezes a nossa vida fica resumida a coisas tão corriqueiras, como se a nossa fé fosse uma mera religião de tradição, de costumes, e não um despertar do poder de Deus em nós? Esse texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11 até 6, versículo 12, vai nos falar que uma das coisas que tem impedido o derramar da graça de Deus mais abundantemente sobre as nossas vidas é falta de maturidade espiritual. E eu queria olhar para o apelo que o Senhor faz para que nós cresçamos na direção dessa maturidade espiritual. Uma palavra-chave em todo esse contexto é a palavra tardio, que vai aparecer no versículo 11 do capítulo 5 e depois no verso 12 do capítulo 6. Diz assim o versículo 11: sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. E no verso 12 do capítulo 6 diz assim: para que não vos torneis indolentes. É a mesma palavra na língua grega, tardio em ouvir e indolente. Uma das características da falta de maturidade espiritual é que dentro de nós vai havendo uma espécie de preguiça, uma espécie de indolência, uma espécie de comodismo que vai envolvendo a nossa vida nas coisas que têm a ver com a graça de Deus. Você já aprendeu muito sobre oração, mas quanto tempo você ora? Você crê no poder tremendo do Senhor de fazer maravilhas, mas quantas vezes você se colocou na presença de Deus como Jacó, diante daquele anjo do Senhor, dizendo: não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar? E a gente fica olhando e dizendo: mas o que é que está havendo? E a gente vai perceber uma espécie de uma preguiça, uma espécie de uma indolência, uma espécie de dureza interior que vai fazendo a gente complicado para ouvir o clamor do Espírito dentro do nosso coração. As coisas de Deus são tão interessantes porque Deus, pelo seu Espírito, nos chama para perto dele. A gente está andando e o Espírito Santo de Deus fala ao coração da gente. A gente está conversando com alguém e o Espírito Santo fala ao nosso coração. A gente está vivendo uma circunstância da vida e o Espírito Santo está falando: vem para cá, chega junto. E essa indolência e esse sentimento esquisito vai lá dentro da gente. E essa é uma das marcas da imaturidade. E ela tem alguns efeitos sobre a nossa vida. Primeira coisa que vai acontecer quando essa indolência começa a tomar conta, quando essa dureza de coração ainda latente vai tomando conta, é que a gente vai se tornando uma pessoa meio estagnada, meio parada, diante da palavra de Deus. E parece que as coisas do Espírito ficam tão complicadas, tão ininteligíveis ao nosso coração. É isso que diz o verso 11. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Sabe como é que é a imaturidade espiritual? Quando a gente começa um caminho de regresso, onde aquela paixão veemente que um dia nos levou a buscar Jesus, e a gente queria estar na presença dele, a gente queria ouvir a voz dele, a gente queria saber das coisas do reino, a gente queria estar naquela reunião, sabe, aquele fogo gostoso vai se transformando numa espécie de preguiça e o nosso ouvido vai ficando meio duro diante da palavra. A Bíblia vai dizer que esse povo de Hebreus, lá no capítulo 2, versículos de 1 a 4, começaram a se desgarrar da palavra, deixar um pouquinho de lado. No capítulo 3, verso 7, no capítulo 4, verso 13, vai dizer que esse povo começou a duvidar da palavra. Será que esse negócio funciona mesmo? Será que eu posso crer que Deus pode intervir nas circunstâncias da vida? Será que se a gente orar mesmo com fé, diante desta circunstância que eu estou vivendo, eu vou ver a glória de Deus, como a Bíblia diz? E sabe o que acontece? Como resultado disso, a gente vai se tornando inábil para ouvir a voz do Espírito no nosso coração. inábil para receber a palavra de Deus, inábil para agir de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Um dos primeiros sintomas de imaturidade é quando a gente começa a ir para trás. Quando a gente começa a perceber uma certa estagnação espiritual. E Deus está dizendo, olha, você está precisando de uma nova unção na tua vida. Você está precisando ser chacoalhado outra vez pela minha graça. Lembra de onde você foi tirado. Lembra do poder que foi derramado sobre você para te resgatar. Lembra disso. Segundo sintoma que a gente vai aprender na palavra de Deus e que vai acontecendo, e essa imaturidade impede que a gente esteja vivendo na unção de Deus mesmo, é que nós nos tornamos inábeis para compartilhar a nossa fé com outras pessoas. E o versículo 12 vai dizer exatamente isso. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Está dizendo assim, olha, pelo tempo de vida cristã, devia ter uma roda de gente aí na tua volta, aprendendo das coisas do céu. Dizendo, escuta, conta para mim mais um pouquinho. E ele está dizendo que é justamente o contrário. A hora que a porta de Deus se abre para a sua vida, você treme, seu joelho bate e diz, onde é que está o pastor para falar de Jesus para essa pessoa? E o Senhor está dizendo, peraí, quantos anos de vida cristã você já tem? Quantas vezes os milagres de Deus já aconteceram? Quanto da palavra de Deus você já aprendeu? Você é mestre ou ainda precisa do leite? Está precisando de uma nova unção. Porque quando a palavra de Deus não está nos nossos lábios, é porque de alguma maneira ela não encheu o nosso coração. O que, que aconteceu? Uma certa indolência, uma certa apatia, que nos leva a ser imaturos espiritualmente. Você quer a unção de Deus? Joga fora essa indolência e vai na fonte. Sabe quem é a fonte? A fonte é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Dobra o teu joelho na presença dEle, fala com Ele, deixa Ele tocar a tua alma, deixa Ele avivar o teu coração, deixa Ele mexer nas tuas feridas. Você vai ver que coisa tremenda, porque esse Deus é tremendo e maravilhoso. Lembra do que Ele já fez e volta a viver com Ele daquela maneira e naquela alegria. Quantos são os crentes imaturos espirituais que nunca geraram um filho na fé? A gente pode logo perceber quem é um crente maduro e quem não é um crente maduro. E uma das características da maturidade cristã é a capacidade de gerar novos crentes em Cristo Jesus. Se você nunca foi um pai ou uma mãe espiritual, no sentido de levar alguém para perto de Deus, então eu queria dizer para você, está na hora de crescer, está na hora de crescer, de buscar a graça de Deus, porque maturidade no Espírito de Deus é ser bênção nessa terra. Outro sintoma da imaturidade, diz a Bíblia, é alimentar-se com uma dieta de bebê. Capítulo 5, versículos 12 e 13 vão dizer que o autor queria ensinar e dar alimento sólido, não é isso? Mas aquele povo não podia ouvir o alimento sólido ou partilhar esse alimento sólido porque ainda precisava de leite. Uma das características para a gente poder comer o alimento sólido é ter dente. Se você não tem dente, fica difícil comer alimento sólido, né? E à medida que a gente vai crescendo, vai aparecendo a dentição, vão vindo os dentes. E a gente vai se desenvolvendo. E o que a Bíblia estava tentando dizer para a gente é que tem muita gente que vive uma vida cristã sem nunca desenvolver os dentes. O que, que a palavra quer dizer quando fala sobre leite e alimento sólido? O leite são aqueles princípios básicos da nossa fé. É crer que Jesus morreu na cruz por mim, que o seu sangue foi vertido para perdão dos meus pecados, que Ele é mediador entre Deus e os homens, o único mediador entre Deus e os homens. São esses princípios que estão aqui no capítulo 6, que ele fala sobre arrependimento, sobre fé. São aquelas crenças básicas da nossa fé, que sem elas a gente não pode chegar perto de Jesus. Mas então o que é o alimento sólido? O alimento sólido é quando esta crença deixa de ser alguma coisa intelectual que eu guardo dentro do meu coração e eu começo a viver experiências com o Cristo vivo e todo-poderoso na minha vida. Sabe o que é o alimento sólido? É quando a gente aprende a andar pela fé. Quando a gente aprende a discernir o bem e o mal à luz daquilo que o Espírito Santo está falando na nossa vida. Quando a gente crê no poder de Deus e age em nome do Senhor Jesus. Quando eu experimento essa graça poderosa do Senhor. Não é só conhecimento. E é por isso que tem muitos crentes que conhecem muito da palavra. Se a gente fizer uma sabatina aqui, vão dizer onde está até na Bíblia escrito isso ou aquilo, mas não conhecem o Jesus vivo e todo-poderoso, que faz diferença na nossa vida. Está precisando de uma nova unção. Essa unção que faz a gente deixar de ser criancinha para ser bênção nessa terra. Isso aqui é um outro sintoma de imaturidade. Versículo 14 vai dizer: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal. Alguns têm como marca da imaturidade a inabilidade de aplicar a palavra de Deus às questões da vida diária. O bebê, ele pega qualquer coisa e põe na boca, não é assim na fase oral do bebê? Se é suja, se é limpa, se faz bem, se faz mal, não é assim? Ele não consegue discernir. O bebê não consegue discernir o perigo. Se você acender o fogo, ele vai ficar deslumbrado com a chama e ele vai com a mãozinha no fogo mais direto, não vai mesmo? Porque ele não tem a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. O que presta e o que não presta. E eu quero dizer para você que tem muito crente imaturo que vive desse jeito. E leva um tombo e se arrebenta. E arrebenta a sua casa, e arrebenta a sua família. E diz: o que é que está acontecendo? Deus me abandonou. Não, meu filho, cresce. Coloca a palavra de Deus em prática na tua vida. Discerne o bem e do mal à luz da palavra de Deus. Aplica essa verdade no seu coração. E Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus tem muito mais para derramar sobre o teu coração. Como todo pai quer ver o desenvolvimento e a plenitude desse desenvolvimento nos seus filhos, Deus Todo-Poderoso, teu Pai, quer ver essa plenitude de desenvolvimento espiritual na tua vida. Sabe por quê? Porque o Papai do Céu sabe que em tudo que você é expert e se desenvolveu nessa vida, não vai durar mais do que os poucos anos de existência que você tem. Você conseguiu ganhar muito dinheiro, o teu dinheiro vai ficar aqui e você vai embora. A única coisa que dura para toda a eternidade é aquilo que de Deus deixamos crescer dentro de nós. E Deus olha para você e diz assim: moço, moça, homem, às vezes de cabelo branco já, cresce, porque a tua vida é muito mais do que isso. Tua vida é eterna. E o que é que tem aí dentro do teu coração para a eternidade? Tudo isso passa, e passa rápido, gente. É gozado que o tempo vai passando, né? E a gente vai percebendo como passa rápido. Às vezes, quando a gente está bem jovenzinho, a gente diz: como demora para chegar. Eu me lembro quanto tempo demorou para mim fazer 18 anos, que eu queria tirar minha carteira de motorista. Quanto tempo demorou para me tirar essa carteira de motorista? Mas depois que a gente passa dessa fase, olha, vai tão rápido. E a gente diz: como é que pode? Olha só. E a gente está vivendo a imaturidade. Por isso esse texto faz um convite a gente viver a maturidade. E maturidade começa com os princípios básicos da fé. É isso que diz o capítulo 6. Maturidade começa com arrependimento. Não tem maturidade sem você ter uma conversão genuína por Jesus. Não tem. Jesus tem que ser Senhor da tua vida. tem que entrar aí no teu coração. Esse é o princípio, não tem jeito. É o nascimento espiritual. Maturidade passa pelos princípios da fé. E quando eu entendi a razão da minha salvação, que é Cristo, o próximo passo de maturidade é dizer, agora vou me comprometer com essa verdade e pedir o batismo. Ainda que seja rudimento da fé, é o primeiro passo. Eu agora estou tomando decisões concretas à luz daquilo que eu estou experimentando em Cristo Jesus. Depois eu começo a entender o que significa impor as mãos. Sabe o que é impor as mãos? Não é que tem poder saindo aqui da mão, a mão é de carne, a sua mão é de carne, mas é que eu creio que Deus pode me usar para ser uma bênção na vida de alguém. E aí eu começo a disponibilizar a minha vida para servir, e eu entendo que impor as minhas mãos é me comprometer com aquele por quem eu oro, me envolver com aquela vida, doar parte de mim. Depois, a Bíblia vai dizer que eu vou entender as coisas eternas, que um dia todos os mortos vão ressuscitar. Alguns para a vida eterna, outros para o inferno eterno. A Bíblia diz isso. Que todo homem, toda mulher vai se apresentar diante do justo juiz, e esse é o juízo final. Mas isso é apenas o princípio. Não pode parar aí. E então maturidade deve desenvolver-se. E aí o capítulo 6 vai dizer que essa maturidade exige um desfrutar dos privilégios da graça. Não é só crença, mas é um desfrutar dos privilégios da graça. Não é somente uma concordância intelectual, mas agora uma experiência. Quais são esses privilégios da graça? Primeiro é entender que o Espírito Santo de Deus ilumina a minha mente. E esse Cristo que você creu pela fé, começa a habitar a tua vida e você sente a presença dele. Já entrou na presença do Senhor Jesus e sentiu que ele está ali te envolvendo, te abraçando, enxugando a tua lágrima? É provar o dom celestial, a presença de Jesus vivo na nossa vida. É um desfrutar, é um caminhar pela maturidade. Depois ele vai dizer, você tem que participar do Espírito Santo de Deus. Sabe que o Espírito Santo de Deus, quando você invoca Jesus como Senhor da sua vida, ele vem e sela o teu coração. E ele começa a ser o seu professor particular e andar com você, ministrar na tua vida. E você vai sentir o falar de Deus dentro do teu coração. Começa a ouvir mais, a buscar mais, a ser sensível a essa voz. Deixa de lado essa preguiça. Aí você vai provar depois a boa palavra de Deus. Você vai descobrir que a palavra de Deus é boa na tua vida. Boa. Mesmo quando você tem que fazer entregas. Sabe quando o Espírito Santo de Deus e a palavra diz isso aqui está errado, bota para fora na tua vida. Você diz, dói isso aqui, Deus. Mas na hora que você pratica isso, você vai descobrir que isso é bom. É bênção. É salvação. É limpeza. É conserto. Sabe o que mais? Nessa caminhada de maturidade, Hebreus 6 vai dizer que você vai experimentar os poderes vindouros. Quando a gente entrar na eternidade, a gente vai andar o tempo todo na dimensão do poder de Deus. Você pode imaginar o céu? A palavra de Deus diz que no céu a gente vai ver o nosso Salvador face a face. Que a gente vai poder perceber a sua glória, como hoje eu me percebo a mim mesmo, assim diz a palavra. E Deus está dizendo o seguinte, quando eu estou caminhando nessa rota da maturidade, o que Deus quer é que estas coisas prometidas para o futuro, que são poder e glória de Deus, você comece a experimentar agora. E você começa a andar nessa dimensão, porque o Espírito de Deus se derramou sobre a tua vida. E você começa a discernir esta vida à luz destas grandezas espirituais. Maturidade, vai além. E Hebreus vai dizer que depois da gente desfrutar, a gente vai ter que começar a produzir frutos coerentes com o investimento de Deus. E aí a gente tem compromisso com essa obra. Você quer saber se o crente é maduro ou não é maduro espiritualmente? Você vai olhar pelo compromisso que esse homem, essa mulher, esse jovem e essa criança tem com a obra de Deus nessa terra. Se a obra de Deus e o reino de Deus é um acessório na tua vida, ainda que você diga que não, mas na prática é, Eu quero dizer para você que você não é um crente maduro. Mas eu quero dizer para você que a obra de Deus faz parte da aspiração da tua vida, da tua agenda, do teu orçamento. Eu quero dizer que você está na rota da maturidade. Porque quem experimentou a graça desse jeito não fica parado. Quer servir e quer ser uma bênção. Uma pessoa madura é aquela pessoa que ama o nome de Jesus, diz o livro de Hebreus, capítulo 6. Ama o nome de Jesus. Ama a Jesus. De coração e de alma. Zelo e perseverança. Uma esperança que vira certeza. Nós imitamos aqueles que são heróis da fé e só por causa disso começamos a ser heróis da fé para alguém. Isso é maturidade. Agora eu queria terminar dizendo uma coisa para você. Que esse texto termina num tom triste. Porque existem coisas dentro da imaturidade que são tremendamente perigosas. E há nesse texto aquilo que a Bíblia vai chamar de o cúmulo da imaturidade. O absurdo total da imaturidade. É quando alguém, tendo experimentado todas estas coisas da graça de Deus na sua vida, tendo experimentado tudo que o Espírito Santo de Deus tem para derramar sobre nós, decide caminhar tão longe de Deus e tão embrenhadamente no pecado, numa atitude de rebelião contra Jesus e contra a ação do Espírito Santo na sua vida, que eles passam do ponto do arrependimento. A gente vai brincando com a imaturidade, a gente vai brincando com a graça, a gente vai brincando com o poder do Espírito, a gente vai brincando com as coisas que já experimentou e não está dando bola para isso. Que chega um momento que essa rebeldia, que essa rebelião faz com que a gente ultrapasse o ponto de arrepender-se. E o coração vai ficando tão difícil de ouvir, e a alma vai ficando tão empedernida, tão endurecida, que a gente não consegue mais voltar para Deus. E a gente se desgarra completamente daquele que é poderoso para transformar a nossa vida. E é isso que a Bíblia diz. E não é porque faltou chuva, e porque aí vem a ilustração, que a terra que recebeu chuva e que produziu fruto, essa é abençoada. Mas a terra que recebeu a mesma chuva e não produz o fruto, só produz espinho e abrolhos, esta é amaldiçoada, porque Deus é justo. E eu queria dizer para você o seguinte: não brinque com a sua imaturidade. Porque às vezes a gente vai se afundando e se distanciando e se afastando e se arrebentando espiritualmente. Num determinado momento a gente não volta. Quantas pessoas você conhece que já morreram, que já partiram para a eternidade e que um dia provaram das coisas eternas de Deus e que depois se afastaram, se descambaram, caíram e nunca mais voltaram? Você conhece alguém assim? Eu conheço. São pessoas que ultrapassaram o ponto do arrependimento. Eu não sei, e ninguém sabe qual é esse ponto na sua vida. Eu não sei. E você não sabe qual é esse ponto na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Leve a sério o Deus que te ama. Leve a sério o Deus que te salva. Leve a sério o Deus que te unge com o Espírito Santo. E vive para a glória dele. Não se conforme com a mediocridade da tua vida espiritual, mas busca crescer no Espírito Santo de Deus. E termino dizendo para você o seguinte: eu queria que você pensasse na tua vizinhança. Pensa nos vizinhos da sua casa, do seu apartamento. Sabe o que ia acontecer naquele apartamento, naquela casa, se você fosse um crente maduro no Senhor? Aquela vizinhança seria chacoalhada pelo poder de Deus. Agora eu queria que você olhasse para os seus filhos e para a sua família. Sabe o que ia acontecer com os teus queridos? Se você fosse alguém maduro no Senhor, o poder de Deus ia botar um monte de dúvidas nessas cabeças. Como é que isso acontece na casa do papai? Como é que isso acontece na casa da mamãe? Você já viu? Quando eles oram, que coisa tremenda. Queria dizer para você que Deus nos convoca à maturidade. E Ele nos chama a uma nova unção. Mas para isso, eu tenho que jogar fora essa indolência, essa letargia e a fonte. Pode bater, que Ele abre. Pode buscar, que você encontra. Pode soltar a corda com seu balde, que não tem jeito de você não encontrar suprimento. Agora, se você se conformar com o estado que você está vivendo, eu quero dizer para você que você vai piorar, porque você não cresceu ainda na graça de Deus. Essa não é das mensagens talvez mais agradáveis de ouvir. Não é a mensagem que fala sobre um milagre que vai acontecer agora, libertador na sua vida. Mas é uma mensagem para a gente crescer, para a gente ter compromisso. E eu queria desafiar você hoje a fazer compromissos com o Senhor. Compromisso de buscá-lo. De buscá-lo em primeiro lugar. Buscá-lo. Porque é Ele que faz a gente crescer. Não é o engajamento a uma organização que faz a gente crescer. Mas é a presença do Senhor vivo na nossa vida. Senhor Jesus, eu sei que nessa hora o Senhor está ouvindo as nossas orações. E eu sei, Senhor, que alguns estão até endurecidos dentro da alma, Senhor. Ah, Senhor, quero te pedir que nessa hora o Teu Espírito Santo não nos permita esconder-nos atrás destas coisas. Mas que o Teu Espírito Santo possa dizer, ó, falei contigo, meu filho. E que nesta hora o Espírito Santo de Deus, o Teu Espírito, possa fazer-nos entender que o Senhor está aqui nesse lugar. E que é o Senhor quem nos convoca à maturidade. Quero confessar a Ti em nome de Jesus, é verdade, Senhor. Nós temos caído, temos falhado, temos pecado, temos envergonhado o Teu nome, Senhor. E eu quero Te pedir, Senhor, desperta, Senhor, o Teu povo, acorda, Senhor, o Teu povo, que esse sono, que essa letargia, que essa dureza de ouvido, ó Senhor, seja retirada pelo Teu poder, Senhor, e que nós possamos ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo e comprometidos com o Senhor da glória. Senhor Jesus, que tudo que é barreira, que tenta nos impedir, nós entendamos, Senhor, que elas estão ali, mas nós temos controle sobre elas. E que o Senhor quer que nós, por livre vontade, as coloquemos de lado e o Senhor há de nos dar força para que possamos caminhar na Tua direção. Ó Pai, ajuda-nos a crescer na Tua graça. É aquilo que nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.